café, vamos orar e seguimos, vamos cantar dois hinos para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Bendito Deus e Pai, nós oramos que o nome que oramos, nós também dizemos a Ti, somente a Ti nós damos glória. Obrigado, Deus, por esta tarde. Podemos reunir aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, por podermos estar de volta, de forma presencial, ainda que limitada, mas podemos adorar e o nosso culto pode ser celebrado a Ti. Senhor, a nenhum outro daremos glória, diante de nenhum outro nos curvaremos a Ti e somente a Ti celebramos. Senhor, que a nossa adoração neste dia do Senhor seja somente a Ti. Que nós possamos Te glorificar e Te bendizer, possamos Te adorar, possamos Te honrar, possamos diante da Tua majestade e glória nos curvarmos e dizermos que só o Senhor é Deus. Pai, aceita o nosso cântico, aceita o nosso louvor. Que verdadeiramente, Senhor, neste dia, nós possamos ser aqueles que prestamos culto a Ti. E Tu possas receber o nosso culto, a nossa adoração, com fervor e glória. Pai, nós Te pedimos ao Senhor, em fervor e glória, nós pedimos ao Senhor que aqueles que estão assistindo online, ou aqueles que eventualmente vão assistir hoje, possam da mesma forma perceber a verdade que há em Cristo Jesus, o Evangelho da salvação, e possam se render à evidência de que só o Senhor é Deus. Pai eterno, temos os propostos de estudar a resposta à pergunta mais importante da nossa eternidade. Será, Pai, que verdadeiramente somos salvos? Que marcas há em nós? Te pedimos ao Senhor que haja da Tua direção, para que o esclarecimento da verdade e o Evangelho seja real naqueles que são salvos e aqueles que não são. Possam não ser dissimulados por um erro, uma emoção, mas possam verdadeiramente crer em Cristo Jesus e ser salvos para a vida eterna. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Pai, nesta tarde, nós vimos diante de Ti, em submissão, em arrependimento, em contrição, em confissão dos nossos pecados e dizendo que só o Senhor é Deus. Pai, Te louvamos e Te honramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Jesus. Nós podemos ficar de pé para cantar ao Senhor e o nosso irmão Juliano, vamos estar dirigindo os dois hinos para a honra e glória do mundo.
Pai do Senhor, igreja. Amém. Pai do Senhor, bem, para quem está online também. Amém. Antes, eu quero deixar um versículo. Salmos 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpas, cantai a Ele com saltérios e dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Amém. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Então vamos louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele merece todo o louvor da nossa, que sai dos nossos lábios, do nosso coração, do nosso viver. O Senhor é bom. Vamos cantar, irmãos, o hino Alvo Mais Canelo, número 39.
Thank you.
Jesus, por esse sangue, Senhor, esse sangue está recente, nos purifica de todo pecado, Senhor Deus. Por esse sangue que foi derramado ali naquela cruz, Senhor Deus. Naquela cruz, Senhor, o Filho de Deus, que fez carne, Senhor Deus, para glorificar a Deus e para perdoar os nossos pecados, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus. Aleluia. Vamos agora entoar o hino Romanos 5, de 1 a 3. Acho que os irmãos já estão pegando a letra, né? Justificado, pois, pela fé.
Amém.
Cinco capítulos, para tornar mais claro o assunto de hoje. Se você porventura não assistiu, né, só lembrando, vamos estudar 12 sermões, uma série de 12 sermões sobre a pergunta mais importante da sua espiritualidade. Se você perdeu o domingo passado, você pode ir online, já está no sermonáudio, correto? Já está no sermonáudio no YouTube, os irmãos podem ir lá atrás e ver e leia também. Se você não tem a folha da semana passada, eu penso que ainda aí. Tem, perfeito. Você pode levar aí também. Se você prefere um livrinho, se você domina melhor o inglês, tem o livrinho do professor João Macalco, também ainda tem os livros? Talvez não. Não tem problema. Se alguém quiser o livro fora da Primação, que ela vai providenciar, você pode. O livro é em inglês, tá? Que nós estamos, que nos serve de orientação. Porque o guia está aqui, amém? O guia é a bendita, a santa bendita palavra de Deus. Vamos então ver as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 4, e nós iremos ler alguns versículos da palavra do Senhor, e o tema da nossa mensagem, do tema maior, do tema da mensagem de hoje, é comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Como eu dizia há pouco, é muito comum nós ouvirmos pessoas dizer que tem um relacionamento com Jesus, eu tenho um relacionamento com Jesus, eu tenho um relacionamento com Jesus. O que é que isso realmente quer dizer? De uma forma mais vulgar, nós ouvimos também dizer, as pessoas dizerem, eu sinto Jesus, eu vivo com Jesus, Deus está comigo, não é? Você ouve muito dizer isso também, Deus está comigo, não é? O que é que realmente isso quer dizer e como é que eu posso saber se isso é uma realidade na minha vida? Por isso, essa é a pergunta mais importante, a eternidade, porque a resposta a essa pergunta vai determinar se o seu fim é o céu ou se ele é o inferno. Amém? Então, esse assunto é sério. O assunto que estamos estudando aqui, que vamos estudar ao longo deste tempo, é sério. O meu objetivo é que, quando terminemos esta série de mensagens, ou a cada domingo, quando você voltar à sua casa ou você está assistindo online, você possa ter cada vez maior confirmação de que você é salvo. E se porventura você perceber que não é, você possa se render à evidência que só o Senhor é Deus, você possa ter no Filho de Deus, perder os seus pecados e ter vida eterna. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Amém? 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos ficar a pé, como é habitual, para lermos a palavra do Senhor. E ainda nós vamos fazer uma oração. Eterno Deus e Pai, nós vimos diante de Ti, Senhor, em submissão total e completa a Ti. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, que Tu venhas nos direcionar neste tempo e que o Espírito Santo venha trazer luz às nossas mentes e grave nos nossos corações as palavras de vida eterna. Nós possamos crer, de forma completa e absoluta, que só o Senhor é Deus. Pai, que haja em nós uma abundante alegria ao longo deste texto e possamos entender que a nossa alma está guardada em Cristo e nós temos verdadeiramente um relacionamento com o Pai e com o Filho. Ó Deus eterno, se alguém entre nós, aqui online, que não tem esse relacionamento e que de verdade não crê em Jesus, possa verdadeiramente crer e render a evidência que só o Senhor é Deus. Pai, a nossa alma seja feliz por aqueles que se jazem sem conhecimento do Salvador e sem fé, sabendo que perecerão e serão lançados nas trevas exteriores. Eterno Deus, livra as nossas almas. Livra-nos, ó Pai, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 1 João 1, versículos 1 a 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e testificámos dela, e vos anunciámos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que ouvimos, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciámos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 1 João 1, 4. Amém? Podemos ficar sentados. Embora a disposição da nossa sala é um pouco diferente, nós continuamos tendo o nosso culto solene a Deus, e é para mim uma alegria. Este culto solene se começa a tornar habitual. Nem podemos falar ainda de um pós-pandemia, mas é uma leve começa a tornar-se habitual nós termos o culto solene ao domingo à tarde. É a segunda localização neste período, mas é para nós bom ver a cara dos outros, ainda que cobertos, e ver que os meus cheiros, para mim, do meu coração. Tem sido muito importante nós termos voltado a podermos congregar desta forma. Eu acho maravilhoso. Amém? Que Deus nos fortaleça, nos ajude. E que às vezes fica, eu sei que se torna mais difícil, não é aquilo habitual, né? Você sair de casa no domingo de manhã, já ir para a igreja, para a Unia, na grande parte de vocês, e depois, às vezes até a gente acabava almoçando juntos, alguma coisa, à tarde estávamos aqui às 4 horas, tinhas comunicado, tinha a atividade das crianças, tinha o café, né? Aquela máquina de café vai ganhar fugem, irmãos, né? Mas, né, a gente tinha aquela, é diferente, irmãos, os tempos são diferentes. Mas que nada afeta a nossa comunhão, o nosso zelo e a nossa vontade de estarmos juntos. E que não, nada afeta o nosso culto solene. O nosso culto também, a configuração mudou um pouco, agora estamos transmitindo online. E eu estou alegre, irmãos, com uma coisa, irmãos, não ficar em casa assistindo o culto online. Era uma preocupação nossa, porque nós estamos aqui presencialmente e o meu coração se este ouvir. Então eu quero que você saiba disso. É muito importante nós entendermos a importância e o valor do culto solene, o facto de nós podermos estar juntos partilhado uma mesma sala, e eu me alegro muito com isso. Tem sido, nos últimos anos, eu tenho percebido com maior seriedade, eu tenho levado com maior seriedade, tenho percebido melhor a importância do culto solene, que o Senhor realmente nos conceda a cada domingo, a cada dia do Senhor, nos reunirmos para cultuarmos e adorarmos o Senhor, nosso Deus. O assunto desta tarde, como eu já disse, então é com o relacionamento com Deus, comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Uma das marcas de que alguém é salvo é que ele tem comunhão com Deus. Ele tem comunhão com o Pai e com o Filho. E porquê que é importante nós entendermos a comunhão com o Pai e com o Filho? Porque é muito vago você dizer que conhece a Deus. Então você conhece pessoas que afirmam conhecer a Deus. Estou a falar de qualquer outra coisa ou qualquer outro Deus. Às vezes, muitas vezes, criam um Deus criado no seu próprio entendimento, segundo os seus próprios princípios, ou um Deus que alguém falou e que não tem nada a ver com o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro se revelou a nós, seres humanos, e se revela na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos em relacionamento com Deus, nós estamos a falar em relacionamento com Jesus Cristo. Por isso que a Trindade, a doutrina da Trindade, tem sido refutada tantas vezes. E ela é tão importante e séria. Porque quando nós falamos da Trindade, nós falamos do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Inconfundível com qualquer outra entidade que se suma Deus. Nós vivemos nos Estados Unidos e agora cada vez menos nós vemos isso, porque o dinheiro passou a ser cada vez mais eletrónico. Principalmente agora com a pandemia, você usa o Venmo para tudo, né? Você usa outros métodos para tudo. Ou o cartão de débito, ou você telefona e dá o número do cartão. Mas na nota americana diz em God we trust. Qual Deus? É quase impossível você ver alguém pegar na nota e discordar em God we trust de pessoas que não creem em Jesus Cristo como Deus. Porque estou a falar nisto? Porque a nota não é importante, não é uma nota importante, tem valor e você trabalha por ela. Embora ela seja cada vez mais eletrónica ou cada vez menos. Mais plástica, menos física, mas você sabe o que é que eu estou a falar, certo? Na nota diz em God we trust. Qual Deus? Você já viu alguém pegar na nota americana e discordar disso? Eu nunca vi. E já vi gente usar e não crer em Jesus Cristo. Crer, ser salvo, significa crer na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e ter um relacionamento com Deus e com Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória. Nesta tarde, o meu desejo é que nós possamos meditar nisto, pensar nisto e levar isto extremamente a sério. Na folhinha que você recebeu, você vai ver o pastor John MacArthur expor isso de uma forma com vários detalhes. Nós não estamos seguindo todo o texto ao detalhe, aliás, pelo contrário, nós temos uma parte que você vai ver que não é a mesma direção que ele tomou, mas por favor leia esse texto que vai ajudar você a entender um pouco melhor a importância e o valor de crer em Jesus. A palavra do Senhor inicia a primeira carta de João, que então você, eu vi pelas caras que a maioria dos irmãos leu esta semana, louvado seja Deus por isso. A primeira carta de João abre com a seguinte frase: o que era desde o princípio, um único Deus, o Senhor desde o princípio. A nossa filha esta semana estudou e aprendeu sobre a criação. Não que ela não sabia sobre a criação, mas ela ficou surpreendida com o primeiro versículo da Bíblia. Não é que ela também nunca tivesse ouvido, eu não creio que ela ouviu diversas vezes, mas eu vou ter que falar com a professora da escola dominical dela, né? É mãe. Mas eu tenho certeza que ela ouviu, mas quando ela percebeu a dimensão de que forma é que a palavra de Deus inicia e começa apontando para o próprio Deus. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. E você há de parar com o Antigo Testamento, não se preocupa em apresentar quem é Deus, porque Ele é Deus. E a Bíblia não fica a discutir. A Bíblia se preocupa em apresentar quem é Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, mas não fica preocupado em provar a existência de Deus. Eu disse mal, desculpa, eu queria dizer que a Bíblia não se preocupa em aprovar a existência de Deus. Isso é muito louco para não crer em Deus. Diz o pastor John MacArthur, não nesse contexto que os irmãos têm aí, que o ateu crê num Deus que é ele próprio. O ateu é um crente e ele crê que existe um Deus e esse Deus é ele próprio. Quando ele olha no espelho, ele vê o seu Deus e ele próprio negando a existência de Deus. Porque todo aquele que nega a existência de Deus, cria um Deus aos seus próprios olhos. Isso não é outro, é a si próprio. Porque faz tudo em volta daquilo que a sua mente projeta e decide. Ora, se nós temos um Deus verdadeiro e Ele tem leis às quais nós obedecemos e nos submetemos, Ele tem princípios pelos quais nós vivemos, aquele que nega a existência de Deus, ele cria os seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, a sua própria forma de viver e de pensar. E ele é o seu próprio Deus. A próxima vez que você estiver comigo, com um egoísta, é verdade. Mas a próxima vez que você estiver com um ateu, você pode lhe apontar o teu Deus, és tu próprio, definindo e mostrando que ele seguia pelos seus entendimentos, e você pode dizer, eu guio pelos entendimentos do meu Deus. Teu Deus és tu, o meu Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, quando nós encontramos aqui no texto, que ele diz assim, o que era desde o princípio, o que será para todo sempre, Deus, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O assunto da mensagem, destes quatro versículos, ou da mensagem mais completa, é Jesus Cristo, o Deus eterno, aquele que era desde o princípio, aquele com quem os apóstolos tiveram comunhão. Nota o plural do texto, no versículo 1. O que ouvimos, plural, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João vai apresentar e falar aqui neste texto de Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio Deus, como o Pai, como o Espírito Santo, do qual eles, os apóstolos, viram com os seus próprios olhos, é claro o texto, e tocaram da palavra da vida. Com certeza na sua mente já veio o que é que João quer dizer aqui. Você está lembrado em Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O mesmo João que fala aqui, que eles tocaram da palavra da vida, o que temos com os nossos olhos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, eles estiveram com Jesus presencialmente. O tal Verbo que se fez carne, apontado pelo mesmo escritor no Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 1. Um dos meus textos preferidos das Escrituras é aquela introdução de João à apresentação da vida de Jesus. Vocês já perceberam que, com certeza, irmãos connosco há mais tempo, talvez você já percebeu isso, talvez não. Desde que nós começámos a estudar o Evangelho de João em Union, na época, agora online, que eu tenho inclinado muito mais para falar do Evangelho de João, da divindade de Jesus, e quando chego às cartas de João, a minha mente junta tudo, e é tão maravilhoso, é tão extraordinário. Mas o Evangelho de João tão bom. Há dias, uma pessoa perguntou-me, ou duas pessoas me perguntaram, e sempre que alguém pergunta, eu aconselho para ler primeiro o Evangelho de João, para quem nunca leu a Bíblia, ler o Evangelho de João, que não é o caso de ninguém que está aqui, mas pode ser o caso de alguém que está online. Se você está aí, está a questionar, se puder ler a Bíblia primeiro, leia o Evangelho de João. Para nós aqui, irmãos, leia a Bíblia toda, amém? Mas leia o Evangelho de João e por aí prossiga lendo toda a Escritura. Então João está a falar de Jesus Cristo, que era desde o princípio, o que eles viram, o que eles tocaram, o que eles puderam conhecer. E qual é o alvo de João nisto? Olha o que diz o texto. Porque a vida, versículo 2, foi... O alvo de João era anunciar Cristo Jesus. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificámos dela e vos anunciámos o quê? A vida eterna. Qual é a pergunta mais importante da sua eternidade? É você é salvo? Olha o que o João está a falar. Vos anunciamos a vida eterna. João vai falar nesta carta, nesta epístola, esta carta, e ele vai falar justamente sobre vida eterna. E você se leu os cinco capítulos do projeto, você entendeu que João fica a reforçar, e fica a reforçar vida eterna, vida eterna, vida eterna, e como é que a vida eterna ela chega por Cristo Jesus para os salvos, confirmando no coração e testificando dela para a vida eterna. Nós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada novamente Cristo Jesus. O propósito é, versículo 3 e 4, o propósito é o que vimos e ouvimos e vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. Note, João diz, abre a sua carta, falando daquilo que eles viram, daquilo que eles conheceram, daquilo que eles tocaram, referindo-se a Jesus Cristo, que estava desde o princípio, o Senhor Deus. E depois ele diz assim, nós vimos, então nós vos vamos anunciar a vida eterna. Para quê? Para que vós, os leitores, nós hoje, por extensão, tenhamos comunhão com eles, e a comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Esta é a comunhão. O objetivo de João, ao escrever estas palavras, é que aquilo que eles tinham experimentado e tinham vivido, aquilo que literalmente, presencialmente, com Jesus ali, agora pudesse passar para os seus leitores, para nós hoje, embora João não tenha noção dos 2000 anos que estavam entre eles e nós, que nós hoje estaremos aqui nesta tarde falando, mas Deus sabia, e no seu propósito estava isso. E você já pensou quando João escreveu estas palavras, Deus tinha em mente nós aqui, há 2000 anos atrás? Deus tinha em mente que nós nesta tarde reuniríamos neste lugar falando destas coisas eternas. Porquê é que eu falo isto? Porque isto nos ajuda a entender o plano eterno de Deus na salvação de pecadores. Isto nos traz confiança à nossa alma em que nada com Deus aconteceu em vão. Deus sabia, quando João escreveu estas palavras, inspirado pelo Espírito Santo, que 2000 anos depois, nós estaríamos unidos, ou quase 2000 anos depois, nós estaríamos unidos neste lugar, nesta sala, transmitindo online. João não sabia nem o que era online. Falando esta mesma palavra, porque ela é a palavra eterna, do Deus eterno, que não muda, que jamais mudará. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Então aquilo que nós vimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E esta comunhão é do Pai e é do Filho. Estas duas coisas vos escrevemos, diz João, para que o vosso gozo se cumpra. Para que haja gozo. Então note, aquele que é salvo, ele tem comunhão com o Pai, ele tem comunhão com o Filho, na mesma dimensão que os apóstolos tiveram presencialmente com Jesus, quando tocaram da palavra da vida, quando tocaram em Jesus, quando Jesus estava presente com eles. E eu não sei exatamente o que é que João tem em mente quando ele falou tocar. Possivelmente o episódio quando Jesus vem no meio deles e diz, tocai as minhas mãos e ver que sou eu próprio após a ressurreição. É o que vem na minha mente neste contexto. Por certo, João estaria-se a referir ao momento mais importante quando eles tocaram Jesus e puderam ver que era ele e disse, tocai e ver que eu não sou um espírito. Jesus apareceu ressurreto e assim um dia nós teremos vida eterna, o Salmo terá vida eterna. Ele fala em estas coisas, vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra. Por favor, pense comigo. Se você tem vida eterna, se você tem o Deus que é desde o princípio criou, salvou a sua alma, e você, sem merecer, é chamado à vida eterna, você pode ter algum momento na sua vida sem gozo, vocês assim, de tristeza e dificuldade e lutas que eu passo naturalmente. Eu falei sobre isto um pouco esta manhã. E não quero dizer com isto nem leve, ânimo leve, a dor e o sofrimento que você pode estar até neste momento a passar. Você que está nesta sala, que estão online, nós passamos gozo, passamos sofrimentos, passamos dificuldades, passamos angústias. Mas há um gozo maior da salvação que há em Cristo Jesus para a vida eterna. E esse gozo maior é o que João apresenta aqui e é o nosso ânimo. É saber que o Senhor um dia voltará e nós iremos estar com Ele para todo sempre. E sabemos isso de forma clara. Por causa da ressurreição do Senhor e do relacionamento, da comunhão que nós temos com Deus. Claramente João escreve, isto é para que o gozo se cumpra. Há às vezes uma ideia né? E os irmãos às vezes dizem por brincadeira que eu não posso ver ninguém feliz, né? Eu já ouvi uns comentários, vários irmãos comentam isso, né? Mas não pode ver ninguém feliz. Eu posso ver ninguém feliz no pecado, irmãos. Mas feliz em Cristo é o meu maior desejo. O meu maior desejo é uma igreja que se alegra em Cristo. Eu gosto de uma igreja que se alegra, nem que seja a brincar com os sapatos do pastor, não é? Não é hoje. Mas eu gosto de uma igreja que se alegra em Cristo, Jesus se satisfaz em Cristo e está abundantemente em gozo celestial. Uma faca em brado do céu. Eu não estou com isto a dizer que você não pode nunca estar triste. Eu não estou a dizer que você não sofre angústia. Eu não estou a dizer que você não sofre dificuldades. Mas há uma alegria maior. Há um gozo eterno do qual nós desfrutamos. Você ia para o inferno e você vai com o céu. Você estava perdido e crucificado. Você merecia a condenação eterna. E hoje você tem vida eterna. A não ser que essas palavras não façam sentido à sua vida, ou então a sua alma se encheu de gozo agora. Porque cada vez que eu penso nisto, a minha alma se enche de gozo. Porque não é pelas obras. Não é porque eu fiz alguma coisa. É um presente eterno de Deus. E é um presente duradouro. Às vezes a gente recebe presentes que mudam muita coisa na nossa vida, até. Se recebe a mesma coisa que vem mudar, às vezes uma oportunidade de trabalho que alguém arranjou para si, mudou a sua forma, não é? E mudou a sua vida. E você se alegra, mas na verdade, aquilo foi um momento que vai ter o seu futuro. Mas qual que nós falamos de vida eterna é diferente. É o momento, a salvação da sua alma, é o momento que tem repercussões eternas com uma aplicação diária. É? Uma aplicação diária, em que todos os dias você pode acordar e você pode lembrar: Jesus salvou a minha alma, eu tenho um relacionamento com Ele. A importância do assunto aqui de João é nós termos um relacionamento com Deus e saber, é nós termos vida eterna ao sabermos e ao percebermos que temos comunhão com o Pai e comunhão com o Filho. Então, um dos primeiros pontos que nós estamos a analisar nestes 12 sermões hoje é como é que eu sei que eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho comunhão com Deus. O que é que na minha vida mostra ou não que eu tenho comunhão com Deus? Eu tenho comunhão com Deus. Qual abundante eu sou nessa comunhão com Deus? Duas coisas diferentes. Primeira coisa, nós precisamos saber que temos comunhão com Deus. Segundo, qual abundante é essa comunhão? E deixa-me dizer. Eu tenho a certeza que muitos estão aqui, se nós perguntássemos individualmente, poderiam dizer, eu já tive momentos melhores com Deus, ou talvez você ia dizer, eu estou no meu melhor momento com Deus, ou talvez você vai dizer, eu já tive momentos bem piores, já tive pontos mais altos e pontos mais baixos. É verdade. Lamentavelmente, nós somos humanos e tem momentos que nós somos afetados por circunstâncias dos quais nós somos culpados. Mas que às vezes nós devemos afastar. Mas hoje eu queria falar primeiro em será que nós temos algum relacionamento com Deus? Como é que eu sei que eu tenho comunhão com Deus? É fácil nós dizermos, não é? Como eu dizia há pouco, muita gente aí afirma. Eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho um relacionamento com o nosso Senhor e Salvador. Eu queria ler duas reflexões rápidas. Aqui uma, você vai encontrar aí no folhetozinho que você recebeu, ou no livro, eu vou ler uma parte só, e a outra eu vou ler a seguir. Primeira, diz assim, você já experimentou comunhão com Deus e Cristo? São palavras do pastor João MacArthur, traduzido pela irmã Sandra. Você já experimentou comunhão com Deus e Cristo? Você sentiu a presença de Deus? Você tem um amor por Deus que o atrai à presença de Deus? Você já experimentou a doce comunhão da oração? Alegria emocionante de conversar com Deus vivo. Eu vou parar aqui já contigo. Nós às vezes pensamos que ter comunhão com Deus é sentir uma emoção enorme porque alguém está a conduzir-nos a essa emoção. Uma das coisas que eu acho fundamentais, esta semana tive o prazer de conversar bastante com o pastor Jorge Serafini, pessoalmente, e o pastor Jorge Serafini tem aquele jeito ponderado de avaliar as coisas que eu admiro, que eu gosto profundamente. Nós estamos a conversar bastante e, por exemplo, a tocar certas áreas, né, que sempre ouvir alguém mais, né, assim, não queria usar a palavra conservador, mas é a realidade. Tá? Não tem nada de mal nisso, é muito bom, aliás, pelo contrário. E nós, Não que ele não é latino, né? Mas nós que somos latinos temos assim, às vezes um jeito um bocado mais empolgado. Às vezes é muita emoção. Né? É muita emoção. E nós às vezes a gente tem assim, aquele né, culto poderoso, né? Aquele culto cheio de poder, você vai para casa, perder, pula, salva, né? Nós que temos sangue latino, todos somos aqui temos, né? Até o bom querido, né, que é da França, também é latino, né? É isso, né? Então nós temos aquele jeito, né? Brasileiro, português, né? México, Costa Rica, e os americanos que estão aqui, ali, também têm essa influência da gente. Tudo é uma festa, né? Quando não é uma festa, é uma fiesta, né? Então a gente faz uma fiesta para todos. Então fica todo mundo empolgado e tal, e todo mundo vai para casa, cheio da presença de Deus, e sentimos o poder de Deus. E quando a gente ia lá no concerto do mundo, a gente sentia a mesma coisa, né? Tinha tudo arrepiado, né? Então, o culto, né? E deu aquele arrepio. Irmão, cuidado, pode ser o tal do coronavírus, tá? Cuidado agora, neste momento, eu tenho muito arrepio aí, porque pode dar confusão isso. Pode ser doença, gente. Ou não? Sentir a presença de Deus não é uma coisa que você sente no auge de uma emoção, no meio de uma multidão. E essa não continuar depois. Só sabe quando o domingo oculto e você se emocionou a cantar justificados pois pela fé. Sabe o que a gente faz assim o nosso tempo de cantar? É assim, bem simples. Sabe o que é bem simples? Não é porque a gente não tem uma bateria, não tem uma orquestra, não tem gente com música gravada, não. Por que ela é assim bem simples? Para que nada confunda o nosso entendimento e nada nos distraia de que o centro do nosso culto é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando você esteve neste lugar, ou foi a presença de Deus, ou não foi nenhuma. Ou foi Deus que tocou a sua vida, mas nunca podia ter sido uma emoção. Não pode ter nada aqui mais atrativo que o Senhor nosso Deus. Não pode ter aqui nada mais belo do que a pessoa de Cristo Jesus, o centro do nosso culto, a nossa adoração a Ele. Quando nós, se nós ficarmos emocionados por uma coisa qualquer, e na segunda-feira a nossa dia foi igual à sexta ou ao sábado, então não foi Deus. Mas se você vier ao culto, ouvir a palavra de Deus, você se emocionar a cantar. E é impossível estar na presença de Deus Todo-Poderoso e do Espírito Santo trabalhando na sua vida em Cristo Jesus e não ficar emocionado. Mas a sua segunda-feira vai ser diferente da que foi o sábado. O sábado foi uma coisa, no domingo você teve a presença, você sentiu verdadeiramente a presença de Deus, você está verdadeiramente em comunhão com Deus. Na segunda-feira, o seu dia vai ser diferente do que foi o sábado. Porque é impossível ter um encontro com Deus e virar a mesma pessoa. É impossível continuar a ser o mesmo. É impossível viver da mesma forma, não ser quebrantado dos seus pecados, não colocar Deus no primeiro lugar, não adorar verdadeiramente a Deus. É impossível. Você diz, mas eu já era salvo no sábado, eu tive um encontro com Deus no domingo, e na segunda-feira eu continuei igual a que era no sábado, porque eu já era salvo. Também não é possível. Que a santidade não tenha aumentado, o desejo por Deus não tenha aumentado, a sua vontade de orar, a sua dedicação às Escrituras, o seu estudo, a sua comunhão com os irmãos no mundo na segunda-feira. Precisamos de ter um relacionamento com Deus todos os dias, ser conduzidos ao Senhor. Olha o que diz aqui. Você já experimentou a doce comunhão da oração, a alegria emocionante de conversar com Deus vivo? Você já experimentou o frescante, quase revelador silêncio da graça que surge quando você descobre uma nova verdade em sua palavra? Você já pegou na palavra de Deus, leu a palavra de Deus, descobriu alguma coisa? E eu não estou a falar em fazer um curso teológico, eu não estou a falar em você, né, de repente, não, eu penso nisso, eu não estou a falar nisso, eu estou a falar para você estar no seu emocional e você ler algo das Escrituras, não uma frase feita que alguém fez, não uma frase que alguém inventou. Mas a verdade absoluta das Escrituras, você abre e lê, e aquela palavra vem de encontro à sua vida, e você é confrontado pela palavra do Deus vivo. Quando isto acontece, verdadeiramente, então nós sabemos que verdadeiramente Deus está trabalhando. Se você tem, então você experimentou a comunhão da salvação, disse o pastor Tom McCarthy. Se você tem estas coisas acontecem na sua vida, você experimentou a comunhão da salvação. O primeiro ponto era esse, o segundo ponto, eu disse que a cada dia precisa renovar e ter momentos altos e baixos. Meu irmão, se você está vivendo um momento baixo de comunhão com Deus, saiba que só tem um culpado, que é você. É hora de voltar para Deus. É hora de voltar às Escrituras. É hora de ir orar mais. É hora de fazer compromisso verdadeiro com Deus. Nós podemos acusar todo mundo. A culpa é da pandemia. A culpa é do outro. Normalmente faz fácil, irmão, a culpa é do pastor. Se o pastor fizesse mais isto, se o pastor fizesse mais aquilo, você pode acusar quem você quiser. Meu amado irmão, está vivendo um momento baixo com Deus? Desperta nesta hora, eu peço, em nome de Jesus. Vá para casa orar. Dedique-se ao estudo das Escrituras. Dedique-se a uma comunhão maior com Deus. Louve o nome do Senhor. Você diz, mas tem a aflição que me conduziu assim. Eu sei que tem. Mas eu sei que tem um Deus maior que a sua aflição. Se você é salvo, tem um Espírito Santo que habita em si. Lembre-se, nunca vem nada à sua vida maior do que você pode suportar. Porque Deus juntamente era o escravo. E o escravo é o bendito, o Espírito Santo de Deus em nós, que nos fortalece, nos ajuda e nos faz caminhar. E nos faz seguir. E é impossível ter alguém nesta sala que não sabe o que eu estou a falar. É impossível que você tenha vindo a Cristo e nunca mais passou por aflição. É impossível. É impossível. Nós ouvimos muitas vezes o testemunho do nosso presbítero que diz que quando veio para Cristo começou a correr tudo mal na vida dele, até aí estava bem. E isso o fortaleceu e o fez caminhar. Uma outra citação que eu gostaria de fazer aqui é do pastor John Paul Washer. Diz assim: algumas pessoas chegam a mim e dizem: eu tenho um novo relacionamento com Deus. É tirado uma mensagem dele, eu tenho aqui as referências, depois se alguém quiser. Algumas pessoas chegam a mim e dizem: eu tenho um novo relacionamento com Deus, e eu digo: meu amigo, você tem um novo relacionamento com o pecado? A pessoa chega ao meio do pastor Paul Washer e diz: eu tenho um novo relacionamento com Deus. E eu pergunto: você tem um novo relacionamento com o pecado? A resposta deveria ser: eu não estou a falar disso. Eu pergunto assim: um relacionamento com Deus, não vou pecar. Mas olha o que diz aqui: se você não tem um novo relacionamento com o pecado, você não tem um novo relacionamento com Deus. E a pessoa fala: não, mas eu tenho um novo relacionamento com Deus. É, você tem um novo relacionamento com a sua palavra, com os seus mandamentos? Porque se você não tem, se você não guarda os seus mandamentos, você é um mentiroso e a verdade não está em você. Palavras delicadas, bonitas, extraídas de um livro do positivismo motivacional. Sobre a melhor vida hoje. É o oposto, não é? Confrontação é o que nós muitas vezes precisamos para despertarmos para a realidade. Você tem um novo relacionamento com Deus? Você está salvo? Você tem aquilo que João fala do versículo 1 ao versículo 4, do capítulo 1? Comunhão com o Pai, com o Filho, então você tem um novo relacionamento com o pecado. E uma coisa que eu estou certo, você já lutou. Quando você começou a ter um novo relacionamento com Deus, você começou a ver cada vez que tinha mais pecados do que aqueles que você uma vez imaginou. Você começou a perceber, diante da Escritura, quão pecador você é. E passado pouco tempo, você começou a sentir-se incomodado por pecado nos outros. Que até aquele momento não fazia diferença nenhuma. Hoje preocupa-nos o pecado que surge em todo lado e em toda a forma. Porquê que o crente está tão preocupado com a legalização de atos pecaminosos? Não são para nós. O fato do mundo legalizar atos pecaminosos não significa que você tem que os adotar, tem? Não. Se eu não tenho que adotar atos pecaminosos que o governo legaliza, porquê que você está incomodado com isso? Porque o pecado que o mundo faz é abominável e ofende o meu Deus. E isso me incomoda, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E quando eu digo em mim, no sol, na igreja, é porque diz que a igreja se opõe a todo o ato pecaminoso que a sociedade legaliza, aceita, protege. Porque o pecado afeta-me, porque o Espírito Santo habita em mim. O relacionamento com Deus é isso. Relacionamento com Deus não é vir à igreja ao domingo. Relacionamento com Deus não é estar o nosso presbítero passear com uma Bíblia abaixo do braço. Não é andar, não é dizer que é crente, não é fazer post no Facebook. Não é que essas coisas não sejam importantes. Olha quem falou todos os dias faz. Não é fazer, não é que isso não é importante. Não é que não é importante vir à casa do Senhor, não é que não é importante estarmos com os outros. Mas o relacionamento com Deus é uma prática diária. De afastamento do pecado, da submissão a Deus, da presença com Deus, santidade. É que sabe uma coisa? Quanto mais nós andarmos com Deus, mais vai ser revelado em nós os atributos de Deus. Você já percebeu isso? Já notou isso na sua vida? Eu tenho uma experiência, eu sei que a maioria dos irmãos já ouviram falar, e perdão-me quando eu repito os exemplos, mas. Vamos só, mas é o meu jeito. Eu conheci um casal, não é desde o início, sabe que é capaz de discutir comigo, mas não importa. Irmãos, eu conheci um casal porque isso deixou com o meu irmão em toda a minha cabeça claramente como é que é o nosso relacionamento com Deus. Que as coisas que acontecem na vida que a gente consegue perceber. Eu conheci uma, eu estudei no middle school com uma jovenzinha, né, na altura, as crianças. E ela não gaguejava, ela falava normal, não? E depois, anos mais tarde, eu já estava a trabalhar e conheci um rapaz que ele gaguejava. Ele falava e fazia no meio das palavras, fazia. E eles, de alguma maneira, não por mim, não sei como, nem sei como encontrar, casaram, gostaram de se casar. E passava um tempo, eu estava a conversar com eles, e eles tantas, ela, olha no Google, lugar nenhum. Ela estava, ela, que nunca desejou, eu conheci isso quando na escola. Ela estava a falar e fazia, mas onde é que ela tirou isto? Ela começou a andar comigo, como tanto, sabe, casado, bom casal, não? Casal que até eu simpatizava imenso. Nossos amigos. E às tardes ela começou a viajar como eu. Eu estava tão perto, estava tão, né? Que submissão, mas não é submissão. Aquela possibilidade, tudo bom, ela até viajava também. Você anda com Deus, você está a começar a parecer cada vez mais com Deus. Aliás, sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. A palavra cristão não era uma coisa de encher o peito na época. A maior parte das vezes no primeiro século foi usada de forma pejorativa. Olha, aquela cristão, parece lá que esse Cristo foi morto, condenado, que eles dizem que ressuscitou, porque é assim que eram vistos cristãos. Cristão não era uma coisa, não era um elogio, não é? Mas você chega num local qualquer, tem uma ficha para você preencher, você. Religião. Islâmico, misericórdia. Católico, nunca. Cristão, você carrega lá. Isto não era assim. Cristão não era uma coisa para ninguém se exaltar. Não é que nós não nos alegramos de ser cristãos, é claro. Verdadeiro cristão. O que significa realmente cristão? Mas não era isso. Cristão não era isso. Era um sentido pejorativo de alguém que se parecia com Cristo, que andavam tão perto de Cristo. E nós, isto é depois de Jesus ter subido ao céu muito tempo. Eles caminhavam e viviam de uma tal maneira que aqueles que os viam podiam lembrar de Cristo Jesus e a forma que Cristo Jesus andava, porque eles tinham um verdadeiro relacionamento com Deus, como Pai e como Filho, dado pelo Espírito Santo que neles habitava. O Espírito Santo que habita na Igreja hoje nos tem que dar um andar, um caminhar, um viver tal e qual Cristo Jesus, revelando que temos relacionamento com o Pai e com o Filho, como tal temos vida eterna, como tal o fim do inferno não é mais o nosso fim. Um dia veremos o Senhor da Glória e estaremos com Ele para todo sempre. Você tem um relacionamento assim com Jesus? Você tem um relacionamento assim com o Pai? O Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida? Talvez você diga assim nesta tarde, espero que você diga, eu preciso de um relacionamento maior. Quem dera que nós pudéssemos sair desta sala hoje e dizermos assim, eu preciso de um relacionamento maior com Jesus Cristo. Eu preciso de ter um relacionamento maior com o Pai. Eu preciso de orar mais. Eu preciso de cantar mais a Deus. Não é cantar qualquer coisa, cantar a Deus, justificado depois pela fé. Falar da vida eterna. Cantar salmos, se possível. Precisamos de cantar louvores ao nosso Deus, orar, passar tempo com Deus, ler a Escritura, ler os textos, ter comunhão com os outros. Irmãos, não é verdade que nós não podemos ter comunhão com os outros, com o corpo de Cristo? Não é verdade que a Igreja está a ser perseguida? Tem momentos e tem circunstâncias e locais onde realmente só a perseguição não pode cantar nos públicos. Lamentamos onde isso acontece. É o seu caso em New Jersey. Você pode cantar o culto. Você não cantou hoje? Mesmo com a boca aí fechada. Cantar com a boca fechada é estranho, não? Mas deu certo. Estamos bonitos para Deus. Você acha que não cantou? Vá ver depois o vídeo lá. Mais tarde, quando chegar em casa, ver se você cantou ou não. Você não pode ter comunhão uns com os outros? Você liga aí em qualquer lugar. Você liga o preguinho lá, fica lá. Não é? Não é? Eu percebi. Você fala com os seus irmãos? Eu não é. pandemia não veio mostrar a igreja de ser igreja. A pandemia veio mostrar quem na igreja era igreja e quem na igreja não era igreja. A igreja, a pandemia veio revelar que se nós somos ou não somos, se temos ou não temos relacionamento com Deus e com Cristo Jesus. A pandemia trouxe para mim um quebrantamento e uma ideia clara, mais próxima da verdade de Deus. A pandemia fez um bem espiritual muito grande à minha alma. Lamento muito dos que se perderam, lamento muito pelo sofrimento. Lamento muito que muitos irmãos aqui da igreja estão passando ainda tribulação, tentando voltar aos trabalhos, tentando organizar as nossas vidas. Lamento do coração, meus irmãos, lamento. Não estou com isto a dizer que me glorio em nenhuma dessas dificuldades que vocês estão a passar ou já passaram. Mas a pandemia vem trazer um despertamento grande, irmãos. Especialmente nesta área de quem tem ou não tem relacionamento com Jesus. Que o Senhor nosso Deus, nesta tarde, possa despertar as nossas mentes, despertar as nossas vidas. E eu quero ser desperto. Eu quero um relacionamento maior com Deus. Eu quero um relacionamento autêntico com Deus. Eu não quero um relacionamento de chegar ao domingo porque estou com a pressão de pregar duas vezes e vou lá, levanto e começo a estudar as escrituras e tal. E logo de manhã cedo começo os projetos. Ainda bem que o irmão Juliano já estava acordado. Eu pensei que eu tinha acordado. E chuta para aqui, chuta para ali, porque é domingo. Eu quero uma vivência assim amanhã. Eu quero uma vivência assim na terça, na quarta, na quinta. Até que Jesus volta. Dia destes, sabe um texto da Escritura que eu gosto? É que me faz pensar muito. Que há muito inócuo com Deus e não se viu mais por quanto Deus parecia do mundo. E a gente fica muito à volta, né? Já vi muita gente existir ali naquele ponto e tal, ficando ali pintado. E Moisés, e não sei o quê, e está com Moisés, e como é que foi, e como é que Elias foi arrebatado, e agora como é que vai ser, o último dia. Amados, a beleza é daqueles servos de Deus que caminhavam com Deus de uma forma tão próxima, que Deus os levou assim. Sei, mas como é que fica? Porque o corpo tem que morrer uma vez e depois disso o juízo. Oh, irmão, se Deus o levou, deixa que Deus vai tratar com isso, ok? Não é para mim. Não quero saber onde está o corpo de Inoc, como é que foi para Deus. O que chama a minha atenção nesse texto, chama tudo Inoc, andou Inoc com Deus e não se viu mais por quanto Deus para si o tomou. Andar com Deus até o último segundo da nossa vida. Se Jesus vier hoje, nós estamos caminhando com Deus e a gente sofre com Cristo. E se os vier só para outro, a gente sofre com Cristo. E se os vier para todos, melhor ainda. Aí sim vai ser muito emocionante. Aí sim vai ser muito cavaleiro. Nós subimos todos com Cristo. Estamos com Ele para tudo sempre. Se você perguntas como é que é o céu, segura as suas perguntas que você breve vai para ter com as fazer, você vai ser esclarecido. Logo, logo estaremos com o Senhor. A gente não sabe, né? Às vezes eu fico assim a pensar e não quero nem falar com vocês o que é que eu acho que é o certo, porque se calhar, né, do púlpito, o pastor dá muita opinião, vai agora o povo conduzir pela opinião dele. Eu não faço ideia. Esta é a verdade. Às vezes eu fico a imaginar: será que tem isto, tem aquilo? Como é que será? E a presença gloriosa de Cristo Jesus, meus amados irmãos, e nós estaremos lá com Ele para todo sempre. É que é um caminho com Ele aqui. Se a sua esperança é isso, o caminho com Ele aqui. Se a sua esperança é o céu da glória. Se a sua eternidade está guardada nas mãos, caminhe com Jesus aqui. Envolva-se com Ele. Saiba que é salvo pelas marcas do Espírito Santo da sua vida. Afastamento do pecado, vida de santidade. Buscando os outros espirituais. Buscando a presença do Senhor verdadeiramente. Tendo comunhão com os outros. Não há coisa mais gloriosa. Não há coisa mais extraordinária. Que o Senhor nosso Deus nos ajude. Espero, amados irmãos, que a mensagem tenha trazido para nós o esclarecimento daquilo que significa ter um relacionamento com Jesus. Não uma emoção barata que passa. Eu não falei que eu não tenho que emocionar até, irmãos. Se você não se emociona com Cristo, você não é salvo. Para que alguém possa se emocionar com Cristo. Mas não uma emoção que passageira. Algo que transforma. Que traz realidade. Que traz vivência. Algo profundo, algo marcante, algo que toca o nosso ser. João disse aquilo que nós vimos e ouvimos e tocamos na palavra da vida. É isso que vos anunciamos, para que o vosso gozo se cumpra. Estou a refazer o texto, principalmente o texto que nós lemos, não é? No João 1 a 4. Que assim seja na nossa vida. Que o gozo se cumpra hoje, aqui, neste lugar, nas nossas corações, online, com quem está a ver, que verdadeiramente Cristo Jesus seja exaltado entre nós. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, eis-nos aqui em tua presença, confiados em ti e na vida eterna que é o teu Filho. Ai, nesta tarde, eu te agradeço, Senhor, por tudo quanto tens feito nas nossas vidas, porque nos tens permitido, Senhor, esta tarde, estar aqui e anunciar a tua palavra. Senhor Deus, eu te peço de todo o coração que tu possas, Senhor, ser conosco e nos trazer esta esperança, esta convicção verdadeira e absoluta. Pai, para aqueles que assistiram lá em outro lugar e não têm esta esperança, possa verdadeiramente Cristo Jesus ser revelado hoje pela sua Espírito Santo, que nós te pedimos e possam crer no Filho de Deus. Que o gozo se cumpra hoje em corações e vidas, trazendo glória e exaltação ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, por favor de Deus, e graça por este Jesus, e a comunhão de Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e até a vida dos justos, dizem?
Amém.
Irmãos, vamos sentar, amém? Vamos fazer os anúncios? Nós estamos agora.